Especial 11º Congresso Estadual de Magistrados. Será realizado em Montevidéu entre os dias 24 e 26 de setembro, o 11º Congresso Estadual de Magistrados, que terá como tema Efetivar Direitos, o Desafio da Magistratura. Para abordar esse e outros assuntos relacionados ao Poder Judiciário, o destaque desta edição é o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Eugênio Facchini Neto. Confira agora a entrevista concedida ao jornalista Rodrigo Borba, do Departamento de Comunicação da Ajuris.
Desembargador Facchini, na sua opinião, quais são os principais desafios da magistratura atualmente?
Olha, Rodrigo, são muitos, eu diria, né? Nós vivemos numa sociedade bastante conflituada, muitos litígios. O Brasil é um dos países que, do ponto de vista estatístico, está lá na ponta, né? Raramente, eu não conheço até algum país que tenha tantos processos em tramitação quanto o Brasil, né? Os últimos dados apontam que nós temos praticamente a metade de processo do número da população brasileira. Então, isso considerando desde crianças até velhos, né? Então, isso é uma coisa realmente impressionante. Então, como dar, digamos, vazão, como dar conta de toda essa demanda de justiça, né? É claro que se poderia fazer uma abordagem sociológica e se questionar as causas. Mas por que no Brasil, né, nós temos uma demanda tão grande que não aparece lá fora? Possivelmente uma das razões deve-se ao fato de que boa parte dessas demandas, né, dessas ações, referem-se a prestações que o poder público não atende. Ou seja, algum direito que o cidadão acha que tem contra o Estado, no sentido de ente público, pode ser União, pode ser município, né? E que não é atendido pelas vias regulares. Vamos pegar o exemplo, digamos, mais simples do acesso à saúde.
Perfeito.
A Constituição garante, de certa forma, a todos, né, o acesso à saúde, né, e como um direito fundamental. Pelo nosso sistema, que é um sistema previdenciário bastante abrangente, né, o Sistema Único de Saúde, em que há uma cobertura universal, então qualquer doente que não possa pagar teria direito de acesso à medicação, digamos, necessária. Só que nós vivemos num país que tem problemas orçamentários também intensos, graves e crônicos, né? E com isso, muitas vezes, ou o município, ou o Estado, ou a União não cumpre essa parte e não fornece, digamos, administrativamente, não atende essas reivindicações. E isso faz, portanto, com que o cidadão, achando que tem direito e necessitando do remédio, ingresse com uma ação judicial, né, pedindo, portanto, que o juiz ordene o ente público, né, a lhe fornecer aquela medicação ou lhe garantir o acesso a um hospital, alguma coisa do gênero, né? Então essa é uma das razões, digamos, que mostram que estatisticamente isso responde a um grande número de demandas.
A, né, judicialização da saúde, de certa forma, é o judiciário tendo que fazer o papel do executivo, assim, tendo que garantir algo que na teoria o executivo deveria garantir para essa população já.
Isso. A administração deveria espontaneamente atender isso, né? Então, às vezes, ou por, digamos, má gestão, má organização, não o faz, mas às vezes também, e se tem que reconhecer, às vezes simplesmente por problemas orçamentários, né? Às vezes até tem razão, digamos, em negar determinadas pretensões. Tipo, existe no campo da medicina aquilo que chamam de protocolos médicos. Ou seja, para cada tipo de doença, existe lá um consenso científico de que medida se deve tomar. Quais as medicações que são, digamos, compatíveis com aquele problema e resolvem o problema, né? Mas só que muitas vezes o cidadão quer um outro remédio, não aquele previsto nos protocolos, né? Às vezes, digamos, se coloca um remédio genérico e ele quer o remédio de grife, digamos assim. Né? Muitas vezes o efeito é o mesmo, o princípio ativo mesmo, e a eficácia do remédio vai ser também a mesma. Mas a parte acha que tem direito àquele, porque o seu médico pediu, né? Então é complicada essa questão. Outra parte de demandas, e que atravancam, digamos, as, especialmente as varas da fazenda pública e o tribunal também nas, na área da, do direito público, são demandas contra o Estado do Rio Grande do Sul em razão de direitos que a, o funcionário público tem, né, e que não estão sendo respeitados pelo poder público. Tipo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos um, um dado que impressiona. É, são ações relativas à chamada Lei Brito. Ou seja, na época do governador Antônio Brito, e lá se vão, né, mais de 15 anos, né, foi editada uma lei, promulgada uma lei, né, concedendo determinados benefícios para os funcionários. Na sequência, se percebeu que aquela lei, digamos, teria um efeito econômico para as finanças públicas muito sério e se revogou a lei. Bom, mas o fato é que ela entrou em vigor e, consequentemente, as pessoas incorporaram o direito. Mas só que como o executivo deixou de cumprir administrativamente essa, essa lei, né, os funcionários públicos, e se contam as dezenas de milhares, né, entraram com ações judiciais buscando exatamente a efetivação disso. Isso é um outro nicho de demandas, né? Outras ações são ações contra empresas, as teles, a telefonia, em razão de serviços que não foram solicitados, não estão sendo prestados, mas estão sendo cobrados. Ações contra bancos também, né? Então todas têm um nicho de ações e se contam também as centenas de milhares ou milhões, né, que igualmente não envolve o Estado, mas muitas vezes o Estado peca por omissão nesses casos.
Perfeito.
Porque existem as chamadas agências de regulação, né, reguladoras, que deveriam fazer um papel de fiscalização e evitar situações como essas, né? Não o fazendo, ou seja, a omissão do Estado faz com que os cidadãos acreditem que estão sendo prejudicando seus direitos e movam a competente ação.
Podemos dizer que muito dessa demanda crescente da população pelo judiciário tem a ver com a ineficiência do executivo?
Com certeza, porque se nós pegarmos em termos de dados estatísticos, aquelas chamadas ações ou demandas clássicas, que são ações na área da família, separação, né, ação de alimentos, divórcios, isso não cresceu muito. Tem um crescimento, sim, porque é o crescimento vegetativo da população, né? Então isso é natural. Disputas envolvendo vizinhos, né, ações possessórias, ações do escapião. Ah, isso aí está mais ou menos dentro da normalidade. Há um crescimento proporcional ao crescimento da população, né? Descumprimento de contratos. Sempre teve, sempre terá. Mas não que tenha, né, o calote aumentou 100%. Não. Então, isso não é problema. Só que o problema é que o judiciário tem crescido mais ou menos na mesma proporção que crescem essas demandas, digamos, tradicionais. Mas nós não estamos aparelhados para atender essas chamadas demandas de massas. De massa, né, que são demandas coletivas de uma natureza muito semelhante uma da outra, né? E que ou são demandas contra o Estado, né, porque não fez algo que diretamente tinha que fazer, e eu mencionei alguns exemplos, né, Lei Brito, ações buscando medicamento, ou o Estado peca por não exercer o seu papel de fiscalizador através das agências reguladoras. Então essas demandas que se contam, né, às centenas de milhares, se devem, muitas delas, a uma deficiente atuação do executivo.
E essa demanda, especificamente aqui no Rio Grande do Sul, tem sido atendida a contento? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é reconhecidamente um dos mais eficientes do país. Mas o que poderia ser feito para que essa demanda fosse ainda melhor atendida?
É um problema, digamos, bastante sério, né? Porque no mundo inteiro, e isso nós temos que reconhecer, existem limites orçamentários. Ou seja, seria doente um país em que aumentassem desmesuradamente a verba, digamos, do judiciário para aumentar, decuplicar o número de juízes, funcionários, etc. Porque vamos combinar, nós resolvemos problemas passados. Mas uma nação anda para frente, ou seja, tem que alavancar o futuro, investir em infraestrutura, em energia, em estradas, saúde, educação, né? Então, se eu colocar muito do orçamento para resolver problemas que já aconteceram, eu estou inviabilizando o futuro. Por isso que, no mundo inteiro, existem limites orçamentários que não podem, né, ser ultrapassados. Então, assim, não há expectativa de que, bom, quem sabe daqui a 10 anos o poder público vai reconhecer a importância judiciária, vai aumentar o percentual. Não, isso não vai acontecer. Ah, repito, não vai acontecer. Portanto, temos que fazer mais e melhor com o que temos aí. Né? Claro, reivindicações de mínimos aumentos até para atender o crescimento vegetativo da população, claro que isso tem que ser feito, mas não vai haver saltos. O que fazer, então, diante disso? Um dos grandes saltos de qualidade que houve, e eu estou falando de algo que eu, na minha atividade jurisdicional, presenciei, eu tenho 35 anos de magistratura completando esse ano. Então, assim, eu comecei numa época em que não havia informática, o meu instrumental de trabalho era eu e uma máquina Olivetti, uma máquina de escrever portátil, minha, que eu havia comprado, não tinha assessoria, não tinha ninguém que trabalhava comigo, e eu fazia uma operação manual, digamos, era eu e eu mesmo, né? Só. Então, é claro que a produtividade de um juiz naquela época era muito inferior à do que um juiz hoje produz. Hoje, um juiz com a informática tem uma potencialidade de aumentar o seu trabalho enormemente. A informatização potencializou e racionalizou e, digamos, dinamizou a prestação jurisdicional de forma incrível. Um juiz hoje, com toda essa parafernália, digamos, da informática, produz seguramente 10 vezes mais do que se produzia naquela época. Então, isso é um ganho. Ótimo, nós estamos apostando, né, maciçamente nisso aí, tem que ser. Agora, a demanda subiu mais do que 10 vezes desde então. Né? Então, não basta só isso aí. Esse é um caminho muito bom, está sendo seguido e observado. Mesmo assim, estamos perdendo para os números. Nessas ações, digamos, artesanais, não tem solução. É o juiz que, pessoalmente, vai ter que olhar um processo de alimentos, de ação de separação, de uma ação de uso capião, porque é artesanal. Tem que realmente olhar a prova daquele processo, examinar aqueles argumentos daquele caso, que são irrepetíveis. Mas nesses outros casos em que a matéria se repete, bom, uma das soluções passa pela coletivização das demandas, ações coletivas. Esse é, digamos, o norte para o futuro. Em vez de o juiz julgar 100 mil vezes
o mesmo processo,
né? O juiz não é um só, mas vários, né? Mas julgando da mesma forma, uma única ação coletiva muitas vezes resolve isso aí.
A sociedade brasileira é conhecida por ser muito litigiosa, digamos assim, por buscar o judiciário para resolver os seus conflitos. Medidas como a mediação, a conciliação e a justiça restaurativa também são um caminho para atender a essa demanda?
Com certeza. Pelos números que nós temos aí, por óbvio que não vão. Se o juiz não dá conta, um mediador também não vai dar, né? Agora, ajuda é um dos meios possíveis que se pode utilizar, sim, né, para resolver isso. E mais importante talvez seja a questão cultural. Ou seja, perceber que a justiça não deve ser, né, a primeira via, mas sim a última praia. Né? Ou seja, depois de esgotado tudo, bom, eventualmente vamos lá. Isso é um dado cultural que é dos mais difíceis de alterar.
Desembargador Facchini, então, diante de toda essa realidade, assim, como o senhor projeta para os próximos anos, o futuro do judiciário?
Olha, como eu sou um, digamos, um otimista incorrigível, né? Já que entre apostar que vai dar errado e apostar que dá certo, eu sempre aposto que dá certo, né? E o povo brasileiro é um povo criativo. Nós enfrentamos crises permanentemente, mas de alguma forma a gente consegue superar. E no Rio Grande do Sul, especialmente, nós somos realmente a justiça mais criativa do país, né? E a gente vai, de alguma forma, diante da crise, né, superando-as, criando, inovando, encontrando caminhos, atalhos, né? Então, às vezes, crises, e crises importantes, né, servem muitas vezes para estimular a reflexão. Porque se tudo, né, corre bem, está tudo bem, as pessoas entram, digamos, no automático, né, e não refletem, não aperfeiçoam, não melhoram. Mas quando nós temos crises, inclusive orçamentárias, não tem como aumentar, né, às vezes a gente aprende a fazer melhor e mais com aquilo que tem. E talvez seja esse o caminho. Então, nós temos uma geração fantástica de juízes novos, né, criativos, inovadores, né, projetos estão sempre sendo gestados, e eu acredito que estamos à altura, digamos, dos desafios presentes e futuros.
Perfeito, desembargador Eugênio Facchini Neto, muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui.
Ok, obrigado, Rodrigo, foi também uma satisfação, uma honra estar aqui conversando sobre esse tema que é do nosso dia a dia. Obrigado pela atenção e pela entrevista.
Do Departamento de Comunicação da AJURES, Rodrigo Borba.
Esse foi o especial 11º Congresso Estadual de Magistrados com o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Eugênio Facchini Neto. O programa é uma produção da Rádio Web Ajures, com reportagem de Rodrigo Borba e edição de Eduardo Prates. Mais informações sobre o Congresso estão disponíveis no site www.ajures.org.br. O Congresso tem patrocínio do Banrisul e do Sicredi. Gente que coopera, cresce. E apoio do Ministério de Turismo e Deporte do Uruguai.